termina um aspecto, uma eleição indireta. Aí, a Alerj foi e fez uma lei detalhando. O TSE, ele tomou um caminho, depois ele tomou outro caminho, aí ele volta. Aí, o Supremo, depois, tem uma visão diferente. E isso é um mar de insegurança jurídica, de algo que deveria ser muito mais simples e muito mais claro. Fazer uma eleição, ex-prefeito agora pré-candidato, é caro. Então, a razão pela qual o legislador estende isso para eleição indireta é também custo. Então, tem várias questões aí que tem que entrar na conta. É uma pesquisa cara do governo.
Não, e lembrando que esse governador eleito... Steph, esse governador eleito teria só até o fim do ano.
De 3 meses, pelo amor de Deus.
Nós estamos falando de março, abril.
Mas ele quer vir candidato.
E custa mais de 2 milhões. Sim. Bem mais, até consideravelmente. Pode custar bem mais do que isso. E aí? Você tem que mobilizar toda uma estrutura dentro do Estado. Não dá.
Não.
Agora, que é um absurdo a decisão de inelegibilidade demorar todo esse período... Todo esse período para chegar também é uma questão. Olha, inclusive, o ministro Cássio Nunes votou contra, alegando que não via o material probatório suficiente e também lembrando o quão imperativo deve ser o voto.
Ô Jess, absurdo é uma palavra que combina com o Rio de Janeiro em quase todas as paisagens. São sete governadores afastados, gente. É muita coisa.
E a única que não teve problemas foi a Benedita da Silva, né? Que é do PT.
Mérito dela, e tem vários outros lugares.
A única
A única dúvida que a gente tem hoje é qual motivo não utilizam o mesmo critério, por exemplo, para tratar da campanha antecipada do Lula na escola de samba. Ele vai se tornar inelegível também? Eu tenho essa dúvida.
Bem lembrado.
Mas a escola de samba não fez a campanha antecipada, porque a escola
não,
de samba
número,
é uma instituição.
Falou o número, falou o número do candidato, falou o slogan de campanha, foi com o dinheiro público.
Não. Ô, Steph, a escola já foi até rebaixada. Você acha que isso ainda vai dar alguma caçamba para Piqui nesse caso aí?
Eu acho que é o mínimo que o judiciário tem que ser, é ter as decisões pelo menos uniformes, tá? Então, se eles vêm com essa decisão para o Cláudio Castro, o mínimo que deveriam fazer neste momento é pautar a mesma coisa para o Lula, para o presidente Lula, na questão da campanha antecipada com a escola de samba.
Se for seguir
e não foi a primeira.
Mas se for seguir essa lógica, então, se fazer isso torna alguém inelegível, organiza uma festa. Então, se a galera quer tirar o Flávio da disputa, faz uma festa aí, coloca um monte de número lá, 22, e pronto, coloca a inelegibilidade nas costas dele. Porque a escola de samba, mas todas as escolas de samba têm. Todas as escolas de samba têm.
Tudo bem, mas a
reunião com a primeira dama.
O fato de ter, não é uma festa.
Ela não tem cargo.
O fato de ter muda a configuração. Tem dinheiro público, tem concessão, tem várias questões. Tem a figura institucional do presidente da República lá. Então, assim, são várias questões.
Gente, várias questões também envolvem uma lei polêmica que fala sobre a misoginia, que quer dizer ódio, desprezo e preconceito em relação a mulheres ou meninas. E como dizem no direito, essa é uma questão de topo penal muito amplo. O projeto equipara ódio contra as mulheres, ao racismo, e também estabelece crimes inafiançáveis e imprescritíveis, ou seja, não passa nunca. Isso acaba colocando a questão na crítica de até várias mulheres também, mulheres que eu digo assim, contrárias a essa lei da misoginia, que pode ser equiparada ao próprio racismo. Antes de saber a opinião do sofá da discórdia, a gente está na ponta da linha, na ponta do vídeo, com a vereadora do Recife, pelo Partido dos Trabalhadores, a Karen Santos, que está aqui nos atendendo no Morning Show. Olá, Karen. Alegria falar com você. Muito bem-vinda ao nosso Morning Show. Obrigado por nos atender. Como é que a gente pode abrir essa conversa? O que que a gente pode dizer logo de cara? Eu sei que você tem críticas bem contundentes com relação a isso, ou você defende essa questão?
Muito bom dia, obrigada pela oportunidade. Foi uma decisão acertada, um projeto de lei que foi aprovado no Senado com unanimidade, criminalizando a misoginia enquanto crime, que é o ódio, a aversão, o preconceito que é instigado contra as mulheres que são vítimas de agressão física, de estupro, de abuso, de violência patrimonial, de violência psicológica, de agressão e de feminicídio. É importante ressaltar que a violência, ela não começa com agressão, com tapa, com ameaça, e depois as mulheres vão parar no caixão. Começa de maneira sutil, com preconceito, com brincadeira, algo estrutural e que vai sendo alimentado, normalizado no Brasil e alimentando um discurso de ódio contra mulheres. A gente tem uma alta de feminicídio no Brasil e o feminicídio é o caso que mulheres morrem por serem mulheres. A gente precisa criminalizar algo que é crime e que atenta contra a vida de todas as mulheres no Brasil. E para mim é inadmissível que um deputado federal que é homem, que tem um prazer de viver na sociedade enquanto homem, chamar um projeto de lei que criminaliza a misoginia de aberração, dizendo que vai trabalhar para poder derrubar.
Vereadora,
quando você vê Nicolas, pode falar.
Eu só queria colocar aqui a discussão mais ampla no nosso sofá da discórdia, porque é exatamente por essa questão, né, chamada de teto amplo, é que acontece o debate. Acontecem as questões dos limites, que podem ficar muito tênues, uma linha quase invisível para ser percorrida. Temos aqui Jess, temos aqui Henrique também, Step e também Josias, seu conterrâneo. Vamos lá, Jess, o que você pode...
Seja bem-vinda ao Morning Show. A senhora colocou que é um absurdo um deputado homem, que eu imagino que não tenha a vivência do que é ser uma mulher, nesse argumento aí do lugar de fala, das dores que uma mulher passa, da infância que uma mulher tem, do crescimento que uma mulher vive, talvez até das realidades biológicas que uma mulher presencia, falar que isso é um absurdo. E eu, enquanto mulher, quero dizer que o projeto é absurdo. E esse discurso que a esquerda está tendo nesse momento, que tenta criminalizar a lógica do outro, que discorda, quase como se ele fosse um agressor de mulheres, ele é vil, ele é baixo e ele não se sustenta na realidade. Quando a senhora falou, a senhora mencionou que nós temos que criminalizar aquilo que é crime. E eu achei um ato falho belíssimo de sua parte, porque nós estamos criminalizando o que é crime. Boa parte, na verdade, a totalidade do que a senhora mencionou já está em outras legislações. Algumas delas, inclusive a Lei Maria da Penha, que está se expandindo para a questão psicológica também. Então, a esquerda ela tem esse vício de inflação do legislativo. Vamos criminalizar todo que está dentro do aspecto do discurso. E eu não sei se a senhora teve a possibilidade de ler a medida. A senhora concorda com as descrições que estão lá do que é misoginia e onde ela se aplica?
A gente trata da realidade brasileira das mulheres que são vítimas de feminicídio. Como eu trouxe bem aqui, não é algo no imaginário da esquerda. Faz parte da realidade das mulheres que são vítimas de uma sociedade machista e misógina que levanta o tipo de discurso que muita gente como você e como muitos políticos de direita tentam relativizar
não
aquilo
é relativizar
que afeta de fato a vida das mulheres. É por isso que a gente precisa trazer como discussão, porque até então o racismo não era considerado crime no Brasil. A xenofobia não era considerado crime no Brasil. Então isso parte de uma realidade que fere a dignidade e a vida das mulheres. Ou você vai achar que a misoginia não deve ser enquadrada como um crime, o ódio contra mulheres. A gente pode criminalizar a questão do ódio contra negros, contra a comunidade LGBT, contra crianças, contra adolescentes, contra idosos e, por que não, contra mulheres? Principalmente numa situação onde a gente vive
Vereadora.
Uma epidemia no nosso país de feminicídio.
Vereadora,
é por isso
que não resolve.
No Brasil, porque o discurso do combate à misoginia e o machismo é relativizado.
Não é relativizado. E eu estou falando aqui com a senhora com todo o respeito do mundo. E eu acho que quando a senhora coloca e imputa para mim, eu odeio mulheres, é um discurso do absurdo, a senhora está me negando o direito da sua figura pública de me responder a pergunta que eu a fiz. O que que a senhora acha da legislação nos termos que ele utiliza para caracterizar o que seria uma conduta, um ato misógino? Ou seja, qual é o ato, o falar que é o ato? A senhora concorda ou não com o que está escrito dos tipos? Então, coloca-se na lei que, a partir de agora, se você está num local de trabalho e em local de trabalho ou diminui alguma coisa nesse sentido, tem toda uma explicação legal lá de quais são os ambientes em que isso se aplica ou não. Isso seria crime. Nós estamos falando de penal. A senhora concorda com isso?
Penal contra mulheres. Tudo aquilo
a senhora
que
concorda com as tipificações que estão lá colocadas?
A dignidade contra a vida das mulheres, a gente precisa preservar. E eu não me imputei algo. Eu falei que discursos que que vai relativizar a misoginia e o machismo faz com que muitas vezes uma mulher não seja escutada, faz com que a mulher não sinta coragem de denunciar os abusos que elas sofrem. E como eu trouxe no início da minha fala, o feminicídio,
vereadora,
não chega,
eu entendo e eu respeito a visão da senhora, mas a minha pergunta aqui foi objetiva. A minha pergunta foi objetiva. A senhora concorda com o que está lá posto ou não?
Eu concordo que a gente criminalize no Brasil a misoginia contra as mulheres.
Mas a senhora concorda com a definição do que seria uma atitude misógina que está no projeto? Com os fatos?
A gente tem vários enquadramentos do que poderia ser uma postura
mas
misógina.
Mas as que estão lá, você concorda?
Bem aqui. Eu preciso só que você deixe eu poder responder para concluir a minha linha de raciocínio.
Eu entendo. E eu
então,
peço à senhora simplesmente que me fale sobre a medida.
A gente precisa defender uma lei que pune a misoginia, o ódio contra as mulheres, que pode ser enquadrado de vários aspectos e que isso cabe ao poder responsável para poder fazer o julgamento e o enquadramento.
Exatamente,
a interpretação,
vereadora.
E a
eu tenho uma dúvida.
Isso parte de uma delegacia, parte do entendimento do poder judiciário na pessoa de um juiz ou de um desembargador.
Vereadora, a doutora Steph quer também participar da conversa, por favor.
A senhora citou aí a fala do Nicolas Ferreira. A minha dúvida é a seguinte, a senhora, eu gostaria de pedir para uma resposta objetiva, sim ou não. Supondo que o Nicolas, no meio de uma sessão, olhasse para uma parlamentar e a chamasse de idiota, a senhora considera isso uma conduta misógina?
Depende do contexto.
Exatamente, e isso vai exatamente no ponto que você acabou de falar, vereadora. O ponto é, não há definição no projeto. A senhora não está respondendo objetivamente a minha pergunta, porque a senhora sabe que
eu
não há uma definição objetiva no projeto do que é misoginia. Vereadora, isso é muito grave. Tudo pode ser enquadrado como misoginia.
Através de um juiz, através de um desembargador.
Isso não existe.
Então, se a senhora está dizendo que...
Isso é real e faz parte da vida das mulheres. E é por causa disso que as mulheres estão morrendo no Brasil.
E como que isso diminui?
Que você trouxe, que as pessoas não queriam que a gente criminalizasse a LGBTfobia, que não criminalizasse a xenofobia, que não criminalizasse o racismo, que não criminalizasse a questão de abuso com crianças e adolescentes. E quando existe uma criminalização sobre algo, porque isso parte da realidade das mulheres do Brasil.
E que é uma realidade que eu vivo, vereadora. Você não precisa me explicar. A minha pergunta é objetiva.
A misoginia no Brasil. Eu fiz uma pergunta. Eu respondi a sua pergunta.
Você não respondeu. Não tem tipificação das condutas.
Eu gostaria de ouvir. Porque você discorda do meu ponto de vista.
Não é,
eu
vereadora.
Estou aqui para poder falar.
Vereadora, a senhora está numa postura pública aqui. A senhora está numa postura pública, não é sobre isso. O direito à sua opinião, eu respeito integralmente. Mas a grande questão é, não existe texto de tipificação lá. Na lei do racismo, existe a conduta. Nessa não existe. Você mesmo nota isso quando coloca que o desembargador vai decidir. Depende do contexto. Isso é instrumentalizado contra a liberdade de expressão. Isso vai afetar a empregabilidade de mulheres. Nós precisamos ter cuidado com isso.
De expressão dizer que uma mulher ela não merecia ser estuprada porque ela é feia, o nome disso é misoginia.
Certo, mas
você
a senhora acha que é liberdade de expressão chamar alguém de grelo duro última, ou numa situação falar que uma mulher está num cargo de poder porque ela é bonita, como o presidente Lula fez em relação à ministra Gleisi Hoffmann? Porque isso também é enquadrado como misoginia. Eu estou vendo uma foto dele atrás da senhora.
Bom, é o seguinte...
Foi outras características do que o presidente Lula trouxe.
Exato. Vereadora...
Aí você acha que a vereadora. Gente vai normalizar o fato de um presidente da República dizer que pintou um clima entre ele e uma criança de 14 anos de idade?
Vereadora, vamos aumentar a pena
Será
de estupro? Vamos aumentar
a
castração química? Porque a esquerda, ela quer... ela quer ser punitivista em relação às situações que nós temos hoje no Brasil. Ela quer ser punitivista a isso. Mas em outros casos, aí não é punitivo.
É o seguinte,
aí não, aí
eu só quero...
Você
só que...
defenderia a castração química para Bolsonaro quando ele disse que não ia estupar Maria
Eu defenderia a castração química para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que estupraram uma criança. Eu acho que essa é a pergunta,
Jess,
não é sobre fala.
Vereadora, eu preciso só organizar o ringue aqui, porque tem mais gente aqui na nossa disputa. Henrique, o herói das resistências, por favor, a pergunta.
Vereadora, bom dia, tudo bem contigo? Aproveitando que
bom
o
dia,
Nicolas...
Henrique, tudo bom?
Tudo ótimo. Aproveitando que citaram o Nicolas Ferreira e tudo mais, até onde eu sei, a senhora foi bloqueada pelo Nicolas Ferreira nas redes sociais, que é uma figura que defende a questão da liberdade de expressão. Assim como outras figuras da direita e do bolsonarismo, já processaram a senhora, como o Gilson Machado também, por falas que você fez, e são pessoas que têm esse discurso da liberdade de expressão. Eu queria que você comentasse um pouco se não é, na sua visão, incongruente isso. Porque ao mesmo tempo que essas figuras defendem essa tal liberdade de expressão, na primeira oportunidade que tem, elas apelam para a legislação para poder calar, para poder silenciar ou para poder fazer algum tipo de afronta. Como é que você enxerga isso? Qual o seu ponto de vista a respeito dessas situações?
A extrema-direita é completamente contraditória. Defende a liberdade de expressão e a direita também entende que cometer crime é a liberdade de expressão. Então, existe um discurso que é propagado por Nicolas, por Michele Bolsonaro, por Gilson e toda a cúpula de defender a liberdade de expressão, que as pessoas precisam se expressar. E na primeira oportunidade, eu recebi dois processos de Gilson Machado movido contra mim. Então, a gente vê que entre o que a direita fala e a prática é completamente diferente. Eu ainda fico tentando entender por que as pessoas dão moral para o que a direita fala, porque eles falam uma coisa e eles fazem outra completamente diferente.
Bom, é o seguinte, a gente ficaria aqui amanhã, até amanhã de manhã, de tarde, falando sobre isso. É um assunto polêmico, a gente já viu por aí, né? E então, assim, estou com recomendações aqui do... Nós temos um programa inteiro para tocar. Eu quero agradecer enormemente a sua gentileza. Quero te convidar para vir aqui a São Paulo, debater conosco, sentar aqui no sofá da discórdia, vereadora. Eu sei que a senhora tem coragem, determinação, mulher de fibra, mulher pernambucana, porreta. Então, vem aqui conversar conosco. Quando estiver em São Paulo, a senhora está super convidada, viu?
Eu adoraria.
Será um prazer, vereadora.
E quando vocês quiserem vir a Recife, sejam muito bem recebidos.
Eu vou querer comer um bolo Souza Leão. Bolo Souza Leão, que eu nunca comi fora de Recife. Não
existe. Eu vou mandar o Henrique levar para vocês aí, para todo mundo. Bolo de rolo.
Tá bom.
O melhor bolo de rolo eu vou levar aí para vocês.
Muito obrigado, vereadora. Muito obrigado. Uma ótima quinta-feira aí. Valeu. Obrigado pela atenção, pela gentileza.
Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço em todos e todas.
Valeu. Muito obrigado. Bom, então, gente, que é isso? O que é isso? O pau quebrou aqui no Morning Show. O pau quebrou, o pau torou,
A Jéssica é brava, né?
Mas foi um bom debate.
Foi um bom debate.
Saudável,
é um bom debate.
Essa troca de ideias. Foi bom.
Debate, eu acho que é um debate maravilhoso. É um debate importante para a nossa democracia. Só que a grande questão é, sempre que se tem uma crítica, eu tava perguntando da lei escrita. A vereadora claramente não leu.
Mas Jéssica, as mulheres precisam de uma proteção maior. A gente tá vendo esses exemplos. A sociedade tem sido rude com mulheres. Mulheres que trabalham em postos, em colocações de autoridade. A gente viu.
Costumava me dizer,
a chefe da Guarda Civil de Vitória.
Seja rude com a sociedade. Então, eu parto muito do princípio do ponto de vista da Jess. E eu acho que a vereadora, ela aprovou o ponto da Jess, inclusive. Por quê?
Ela aprovou, ela disse criminalizar o crime. Ser crime não resolve. O Brasil tem muita lei. Tem muita lei, tem lei de tudo. Agora, a esquerda quer falar que a solução é qual? A solução é criminalizar. Mas quando eu falo de diminuir a maioridade penal para os tantos casos de estupro, 84 mil no último ano em relação ao que acontece, muitos desses menores de idade, aí não. O caso do Rio de Janeiro, do estupro coletivo, é um exemplo disso.
Você não acha que as mulheres precisam de leis protetivas?
Fernando, as mulheres têm leis protetivas. A Maria da Penha abarca isso, Carolina Dieckmann abarca isso. A grande questão é que eles querem criar uma narrativa para fazer isso, para falar que a direita, o discurso, que o Nicolas é
odeia mulheres. Mas assim,
para além... qualquer tipo de discurso,
mas, Jess,
contas,
além da escrita, para além da escrita no papel, como por exemplo essas pautas que você traz, aumentar as penas simplesmente por aumentar também não traz uma solução efetiva.
Mas é isso que vocês fizeram.
O que há necessidade de ser feito,
infelizmente,
você aumentar a segurança na ponta. Questão, por exemplo, o projeto de pôr tornozeleira eletrônica nas pessoas que têm mandado ou nas pessoas que têm medida protetiva. Poxa, é uma medida extremamente efetiva.
Mas deve ser por isso, então, que a esquerda governa o Nordeste desde sempre e foi a região que mais bateu o recorde de assassinato de mulher.
Eu sou uma pessoa, eu gosto, pelo menos, de pensar que eu sou uma pessoa justa. Você já me viu elogiando decisões do ministro Flávio Dino sobre as emendas. Eu o faria se esse fosse um bom projeto. Esse projeto, e para todo mundo, leia o projeto. A vereadora não leu o projeto. Por isso que ela não conseguia me citar as tipicidades. Não há na lei do racismo, há ali a classificação, há o cuidado. Misoginia é muito abrangente. Um cara virar para uma mulher no trabalho e falar, tá de TPM, né? Isso pode ser enquadrado como misoginia. E a pena para isso vai ser maior do que para estelionato.
Gente, o assunto é muito bom.
E
é tanta coisa.
Tem parlamentar querendo vir aqui também.
Então a gente vai continuar falando sobre isso, mas é porque é tanta coisa. Você imagina o Morning Show? Quantos assuntos a gente fala? A gente fala de assunto que está relacionado a muita coisa da nossa vida de todo dia. Vai para lá, vem para cá, volta, vem, pensa, dispensa e continua raciocinando. Isso vai dando um cansaço físico que, consequentemente, vira um cansaço mental. E o cansaço mental vira um cansaço físico. É mais ou menos como isso, né? Para uma noite ser boa, você tem que ter um dia bom. E para um dia ser bom, você tem que ter uma noite boa. Quando o negócio sai do jeito...
Aí complica.
Complica, Daniel. Desarranja, Daniel.
Bom dia para você.
Bom dia.
Bom dia para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. É um momentinho para você parar e pensar um pouquinho na sua saúde, para você sair do ciclo vicioso de medicamento. Porque essa situação que o Fernando descreveu é terrível. Se você não dorme bem, obviamente que você não tem um dia bom. Você vai estar irritado, irritada, cansado, cansada de tudo. Presta atenção, começa a usar esse suplemento que é o magnésio 5.0, da Lírios. Esse magnésio, ele ajuda a diminuir a ansiedade, ajuda a baixar o cortisol. Entenda uma coisa, quando o cortisol, que é o hormônio do estresse, tá lá em cima, é perigoso. Outras doenças estão sendo convidadas para vir para a gente, para nosso corpo. O que está precisando? Gatilhos de saúde. Chega de gatilhos de doença. Olha quantos gatilhos nós temos, Fernando, de doença. Às vezes a pessoa toma um refrigerante ali, exagera na bebida no fim de semana, ou então toma suco de caixinha que tem muito açúcar, e tantas outras coisas que são gatilhos de doença.
Sim, claro.
Que às vezes a pessoa acaba adotando. Adote gatilho de saúde, que é o magnésio 5.0, com mais de 200 indicações. É como se fosse 200 gatilhos para você todos os dias. Primeiro, diminui a ansiedade, diminui o estresse e induz ao sono profundo. A pessoa dorme aquele sono profundo. Segundo, se você vive reclamando de dores, eu tenho muitas dores musculares, dores nas costas, dores na lombar, dores nas articulações, dores de cabeça. Às vezes a pessoa tem que tomar remédio todo dia para poder trabalhar porque está com muita dor de cabeça. Faça uma experiência. Use duas cápsulas do magnésio 5.0 à noite, antes de você dormir. Toma duas cápsulas. Você vai ver, em uma semana, você vai olhar para trás e falar, puxa, como eu estou melhor.
E anota o dia de hoje. Hoje é dia 26 de março. Anota o dia de hoje que você vai começar essa grande mudança na sua vida. E para ficar melhor ainda, tem uma promoção que eu sei que tá boa.
Tem promoção boa para você ligar agora no 0800-787-3030. A ligação é gratuita. Não paga nada. Ligue agora e aproveite. Por quê? Nós estamos com uma campanha para você e a sua família começar a experimentar o resultado do magnésio 5.0 da Lírios. É uma experiência que você vai fazer. Então liga 0800-787-3030. Você vai pagar só 20% do valor e você não paga o frete e ainda ganha dois presentes maravilhosos. Dá uma olhadinha que nós separamos para você. Uma cafeteira portátil, ela faz um cafezinho expresso em qualquer lugar que você tiver. Vamos supor, você está parado num lugar esperando alguém dentro do carro. Você faz o cafezinho expresso quentinho no seu carro. É uma cafeteira expressa. E ganha a creatina premium, que vai fortalecer a massa magra, para dar força muscular. Isso é presente. Agora, o melhor presente que você vai ganhar é a sua saúde, a saúde da sua família. Você poder dormir sem precisar tomar remédio, acordar sem dores, sem câimbras. É o Magnésio 5.0 da Lírios. 0800-787-3030. Ligue e aproveite essa promoção.
E eu só vou te falar três coisas. Ligue, ligue, ligue. 0800-787-3030. Invista na sua saúde. Valeu, Daniel.
Ufa, deu até um alívio aqui, que estava tenso, né? Ufa, eu sentei aqui, estava até receio.
Tá bom. A gente faz um rápido break na nossa rede de rádios e continua.
Nas Lojas 100, é sempre o dia do consumidor. Smartphone TCL 60 SE, memória de 512 GB e câmera dupla de 50 megapixels. Nas Lojas 100, só 1.298 à vista. Ou 10, de 129,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupa Zine Luxo MDF, duas portas deslizantes e espelho. Nas Lojas 100, só 2.698 à vista. Ou 12, de 260,30 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é presente pra você.
Loja 100, facilidade e preço baixo na sua mão.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
All day, todo dia.
All the hits, non-stop.
Think about me, living my goals. In this way, I guess so. Time for a fortnight.
Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Business. Confira a história de 141 anos de sucesso da Victorinox e saiba por que o Brasil é o segundo maior mercado de relógios da marca no mundo. Tudo sobre o Sena Tower, edifício em Balneário Camboriú com 550 metros de altura que será o arranha-céu mais alto do país. Conheça a Bizuti, gigante de eventos corporativos que não para de crescer. E mais, carros, charutos e gastronomia. Go Air Business, disponível nas melhores bancas e points da cidade. Acesse o conteúdo do nosso app e nos siga nas redes sociais.
toda aquela história do Felker é uma psyop, né, para criar comoção e aí passar a censura que eles quisessem. A prova está aí de que eu estava certa. Bom, e agora vem esse PL da misoginia, que sequer define o que é mulher. Primeiro, para falar de qualquer coisa sobre mulher, precisa se definir o que é mulher. E ninguém mais define o que é mulher. Mulher pode ser qualquer coisa, entende? Então, por que que eu falei isso? Que é censura, inclusive para as mulheres. Nós estamos numa batalha contra a Erika Hilton na Comissão das Mulheres, inclusive, não, inclusive porque a própria eleição ela foi uma fraude, não era para ter o segundo escrutínio, porque na primeira perdeu, ela perdeu para os votos em branco. Então, qualquer um que se levantar contra isso, além de responder por transfobia, vai poder responder agora por misoginia, incluídas aí as mulheres. E eu sou prova de que esse tipo de lei é para escolher quem pode falar o quê. Vou provar o meu ponto aqui. Violência política de gênero, uma lei aprovada lá em 2021, eu nem era deputada ainda, certo? Ocorreu um caso comigo na Câmara. Um cara fungou o meu cangote, se aproximou, praticamente encostou o corpo em mim, né? Encostou o corpo em mim e falou assim: respeita 40 anos de mandato. Fizemos a representação de violência política de gênero. O que que a PGR fez? Arquivou. Mesmo caso na Assembleia Legislativa de São Paulo, com uma deputada do PSOL, o que, que aconteceu? Foi para frente, deputada, como violência política, deputada, de gênero.
Só uma questão. Nesse caso, com a lei, ele seria criminalizado, não?
Não, porque já tem uma lei. Tem a lei de violência política de gênero. Por que que ele não foi criminalizado, então? Me explica, Fernando. Se já tem uma lei de violência política de gênero, foi no meu ambiente de trabalho. Outra coisa, Erika Hilton me chamou de feia, mandou hidratar o cabelo, disse que eu era ultrapassada. Seria punida por misoginia? Não seria, porque existe um estamento burocrático hoje que protege certas pessoas politicamente.
Deputada, desculpa.
Fernando, a maior prova de que as leis não seriam aplicadas para mim, por exemplo, que eu seria considerado praticamente um homem, porque sou xingada de tudo, de nazista, de fascista, de... não vou falar as outras palavras aqui, porque pode ter criança assistindo, né? Então, aquele caso do deputado comunista que me fungou, que me encoxou, que não foi considerado violência política de gênero, prova o meu ponto, que a lei ela tem seletividade. Sem contar que ela é um tipo...
Só para pontuar o seguinte...
Cuidado que pode ser misoginia,
desculpa,
tá?
Desculpa, porque a gente estava conversando agora há pouco com a vereadora, só me desculpa, eu sei exatamente se a senhora é deputada, me desculpe. Eu só quero dizer o seguinte, nos dois casos que a deputada citou, eu entendo, essa também é uma pergunta, a senhora não acha que essa lei ela seria superior a todas as outras que a senhora está dizendo? Nos dois casos, a gente teria uma lei mais forte para ser colocada em prática. A senhora não acha?
Não, eu tenho certeza que não. E isso não é um achismo, que nem é da sua parte. Porque eu tenho processos, diversos processos, em que me chamar de tudo é considerado liberdade de expressão. Entendeu? E eu concordo que pode ser liberdade de expressão. Só que a liberdade de expressão, ela precisa valer para os dois lados. Então, não adianta uma lei mais forte, porque se a aplicação da lei, ela é seletiva. Você entendeu? E assim, um tipo penal aberto, como é o caso desses PLs da misoginia, tanto do Senado, quanto que está na Câmara da deputada do PT, Ana Pimentel, que ela diz bem claro lá que mulher pode ser qualquer coisa, qualquer um que se identifique com mulher pode ser mulher. Esses tipos penais, assim, ó, discurso de ódio contra as mulheres. Quem vai definir o que é discurso de ódio? São tipos penais abertos que dão possibilidade para o julgador interpretar da cabeça dele, interpretar da maneira dele de ver a vida, do viés político ideológico, porque o juiz também tem viés político ideológico, não adianta a gente achar que não, do viés político ideológico da cabeça dele. Então, eu tenho falado dentro da Câmara dos Deputados, na feitura das leis, que os próprios deputados fazem tipos penais abertos, vagos, e depois reclamam do judiciário, da maneira de julgar do judiciário. Não adianta, se você faz uma lei mal feita, em que você não amarra e deixa muito claro como vai funcionar aquela lei, querer reclamar da aplicação da lei na hora do julgamento. E essa lei, além de ser censura, é óbvio, basta ver o discurso da relatora, aquela senadora Soraya Tronic, que se elegeu na onda Bolsonaro, traiu, né, agora virou de esquerda, a maneira autoritária... Deputada. Que ela fala, ela, é óbvio que elas estão procurando censura. E aqui, ó, nós defendemos, sim, as mulheres, o respeito às mulheres. Já existe uma legislação que as mulheres podem recorrer se forem ofendidas, existe proteção à mulher. O que a esquerda está querendo fazer, né, é censura. E mais, eu digo mais, não é, tem gente que fala, ah, essa lei é contra o homem. Não é contra o homem. As pessoas têm que entender que existe uma guerra ao vínculo. O que é guerra ao vínculo, Júlia? Eles estão minando e acabando com qualquer possibilidade de homem e mulher se entenderem. Eles querem criar uma inimizade entre homens e mulheres. Como era antigamente, eles faziam luta de classes, agora estão fazendo essa. Homem versus mulher. Isso é uma guerra às famílias brasileiras, esse tipo de lei. Como já aliás, tinha...
Deixa eu só falar uma coisinha, só um comentário. Aliás, a palavra diabo vem aquele que divide, né? Perfeito. Eu queria lembrar disso.
Perfeito. E aproveitando para dividir, mas não espero fazer esse papel, mas em prol aí da... Eu concordo integralmente com todas as colocações jurídicas que a senhora bem traz aqui, muito elucidadas. De fato, é uma margem, a minha maior preocupação nesses projetos é em relação à liberdade de expressão, é um projeto que diz misoginia e não define ali as condutas, o que, que seria, e que tem uma pena maior que diversos crimes que assolam o Brasil. Então, me causa estranheza que, de repente, falar que alguém está de TPM pode virar um crime, mas estelionato aí não, aí a gente tem uma peninha ali um pouco menor, e tantas outras situações. Mas a minha dúvida é, nós olhamos para um Senado que permitiu e que nomes da direita que deveriam estar mais ativos em relação à liberdade de expressão não fizeram seu papel ali de ressaltar isso. E a esquerda ela é muito inteligente quando o aspecto é vender uma comunicação. Todos estão sendo enquadrados, inclusive parabéns a todos as deputadas e os deputados que estão tendo coragem de falar contra esse projeto sobre esse ônus, inclusive a senhora, mas todos estão sendo enquadrados como odeia mulher, é extremista, que é o que a vereadora trouxe aqui. Isso muitas vezes acaba sendo um vácuo de comunicação que faz com que um projeto absurdo como esse passe. Como que a senhora avalia o voto do pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, em relação a esse caso e não ter sido duro nessa postura para barrar um projeto tão atroz quanto esse?
Veja bem, acho que o maior problema da direita é estar sempre sendo pautado pela esquerda e ficar com medo porque, ah, vou ser taxado disso, vou ser taxado daquilo, né? Agora, em relação ao voto dos senadores, eu preciso destacar aqui, porque eu já sabia, tem gente que está começando a fazer vídeo agora contra esse PL, eu já sabia da existência e da aprovação desse PL da misoginia. Talvez foi o ano passado que foi aprovado na CCJ do Senado. E uma pessoa me alertou sobre isso. Eu liguei para o senador Girão para ver a possibilidade de ele fazer um recurso. Porque veja bem, a aprovação na CCJ não precisaria ir para o plenário, já seria ali terminativo na CCJ. Com o recurso do senador Girão, ele acabou indo para o plenário. Então, eu liguei para o senador Girão, mandei mensagem para fazer um recurso, só que ele já tinha feito, não foi com a minha ligação. Ele já tinha feito recurso, faltava algumas assinaturas. Dos senadores que assinaram esse recurso, Flávio Bolsonaro, o próprio Girão, o senador Jorge Seif, de Santa Catarina, e agora não vou me recordar os outros nomes, mas foram 6 ou 8 nomes necessários de senadores para que esse projeto fosse ao plenário da casa. Então, foi feita alguma coisa para se barrar esse... Eu não terminei ainda, só um pouquinho. Para se barrar esse projeto. Chegando lá no plenário da Câmara, do Senado, me surpreendeu essa votação unânime, né? E eu acho que a direita precisa entender que não pode ficar sendo pautada pela esquerda a todo momento. Lei Felca é um exemplo, meus amigos. É um exemplo.
E vai ser barrado na
Câmara dos
Deputados?
Criaram uma PSYOP. Oi?
Vai, deputada. A senhora acredita que esse projeto será barrado na Câmara dos Deputados?
Nós temos a oportunidade de barrar esse projeto na Câmara dos Deputados e convoco a todos os senadores que votaram a favor para nos ajudar na articulação dentro da Câmara dos Deputados, dentro do PL, dentro do Novo, para que a gente possa barrar esse projeto. Ainda dá para consertar, porque dá para mudar na Câmara dos Deputados. E eu conto com o apoio de todos os senadores que acabaram caindo nessa loucura de votar essa lei.
Deputada, eu quero agradecer imensamente a sua atenção, sua gentileza, seu tempo aqui conosco. Muito obrigado pela participação. Uma ótima quinta-feira para a senhora. Muito agradecido.
Obrigada, gente. Bom dia a todos. Fiquem com Deus.
Muito obrigado. Obrigada, Júlia. Tivemos aí a deputada Júlia Zanatta. Henrique, você ia falar, ela falou, peraí, não pode interromper.
Não, tudo bem.
É, em breve tem, vai ser inclusive ela tem pauta de sair pra cadeia.
O direito de finalizar a fala dela, não tem problema nenhum. É só perguntar.
Mas deixando claro que a gente não interrompeu a deputada.
Não.
Aí, vai depender do desembargador, falar, a leitura claro. Aí.
Mas assim, eu achei curioso que ela disse que a direita tem um certo receio, que é pautada pela esquerda e tudo mais, inclusive sobre esse PL da misoginia. Eu vi vários senadores e pessoas, né, parlamentares da direita, gravando vídeos explicando o voto favorável das figuras de direita nesse PL. A justificativa mais falada por eles é de que o voto foi para que a esquerda depois não os criticasse. Aí eu até deixo um questionamento. Se a direita vota em projetos da esquerda para não ser criticada, qual que é o sentido de se votar em figuras de direita, então?
Henrique, aqui você fez um bom questionamento, aqui você fez uma boa pergunta, e eu vou te responder isso, não teve a chance aí do deputado, mas é medo. A esquerda, ela compra ônus gigantes. A esquerda é contra a redução da maioridade penal. Ela é contra, mesmo a maioria da sociedade sendo a favor. Porque fazer isso não está dentro do que ela acredita, embora seja urgente fazê-lo. Ela mantém isso. Agora, a direita, em muitos momentos, por ser uma direita até nova no Brasil, ela se sacrifica mais. Ela não se sacrifica. Ela sacrifica o ideal, o valor, o que ela acredita, em prol de uma lógica que é populista, e isso precisa, como um movimento, ser corrigido. Mas vou além. Também tem uma outra questão, esses projetos são muito regimentais, tem muita jogada aí.
Mas essa lógica, então, você concorda comigo?
Isso aí. Não, eu acho que isso é um questionamento válido. Precisa ter coerência com os eleitores. Ninguém lá é dono de cargo, é dono de voto. E dono de voto cumpre o que o eleitor quer.
Muito bem, seguimos aqui o nosso sofá da discórdia.
Concordamos.
Olha. Muito bom. Olha, nosso sofá da discórdia democrática, temos um novo integrante aqui, Nápoles.
Tudo bem, Fê?
Bom alegria dia te rever.
Bom dia para os amigos, bom dia para todo mundo que nos acompanha.
Então, hoje é um dia importante para a nossa caminhada rumo ao Hexa.
Começa agora o caminho de 2026, rumo à Copa do Mundo, Brasil. Sim. Tentando Hexa. Enfrentando uma boa seleção da França.
Sim, a gente vai falar sobre isso, mas eu queria falar também de uma camisa. A gente está polemizando tanto a camisa brasileira, né? Mas tem uma camisa de um clube catarinense que está virando febre na Alemanha. Está chamando muita atenção, Nápoles, de torcedores brasileiros. A gente vai falar com Franciele Beck, que tem as informações lá direto de Santa Catarina, explicando que camisa é essa e por que ela está fazendo tanto sucesso.
Bom dia, amigos do Morning Show. Bom dia a todos aí do estúdio. Olha só que história curiosa. Uma camisa lançada aqui em Santa Catarina simplesmente atravessou o oceano e virou febre na Europa. A gente fala do Clube Atlético Metropolitano aqui de Blumenau, que lançou seus novos uniformes no começo deste mês e não imaginava o que vinha pela frente. Em menos de 48 horas, foram mais de 130 pedidos vindos direto da Alemanha. Pois é, a camisa caiu no gosto dos alemães. E tem um detalhe importante. O sucesso todo gira em torno da camisa do goleiro, nas cores amarelo e também azul. O modelo ele foi criado em homenagem à cidade de Braunschweig, que tem uma ligação histórica com Blumenau. Lá nas redes sociais, a repercussão ela foi imediata. Torcedores alemães começaram a comentar, a mandar mensagem, elogiar o design. Essa conexão entre as duas cidades ela vem de longa data, ligada à história do fundador de Blumenau, Hermann Blumenau. A camisa traz essa união cultural, destacando que as duas cidades estão conectadas. E ó, a primeira remessa já esgotou e o clube corre agora para dar conta dos novos pedidos. Volto com vocês aí no estúdio.
Que legal. Será que o segredo é porque na gola estava escrito assim, vai, Braunschweig? E aí eles entenderam, é brasa, vai brasa. É.
35 euros cada camiseta que foi vendida aí pra Alemanha, cerca de R$210. Metropolitano fazendo sucesso agora do outro lado do oceano, né?
Que legal. Segundo, e o outro time também é pequenininho, né? O que tá, no qual ele se inspirou,
sim,
né?
Da segunda divisão da Alemanha, o Metropolitano da segunda divisão do Campeonato Catarinense, que disputa só campeonato estadual no futebol brasileiro. Mas que bom também que tem vendido muitas camisas e que vá pra frente, que entre muito dinheiro pro clube se reestruturar ainda mais e postular, quem sabe, aí num futuro próximo na primeira divisão de Santa Catarina, depois disputar a Copa do Brasil. E aí, passo a passo, até chegar em Campeonato Brasileiro.
Muito bem. E aí, falando do nosso Brasa, amistoso importante hoje...
O negócio de Brasa tá dando polêmica, hein, Fê? Tem gente que não tem...
Não, eu tô não falando, porque já que diz que ninguém fala, eu tô falando, então, Brasa. Sou até estranho, né?
Vai, Brasa.
Parece Botafogo, parece que eu falo do Botafogo. Brasa não, de Botafogo.
Eu nunca falei isso, mas se você fizer uma pesquisa no histórico do Twitter, por exemplo, você vê que tem vários tweets e páginas grandes de futebol que se referem à seleção como
que
Brasa.
Que é uma pena.
Desde 2000.
Você já ouviu? Já ouvi.
Tem alguns influencers que utilizam muito o termo Brasa. Eu, particularmente, não gosto. Não é novo.
Surgiu agora.
É uma febre da internet. Mas
igual
o Brasil.
Tricas, né?
É o Tricas também.
Mas Tricas é pejorativo.
Torcedor de São Paulo não gosta muito.
Não gosta. É São Paulo que criou esse apelido.
É, foi o torcedor de São Paulo que criou
esse apelido. Mas é pejorativo.
É, sim, mas ele foi criado pelo próprio São Paulo. Depois pegou mal, mas foi uma criação própria.
Essa linguagem eu não domino, né?
Tricas.
Daqui a pouco eu ia falar que eu sou mulher e não entendo Tricas. De futebol, mas
aí passou. É melhor que Brasas. Mas e aí? Então.
Essa seleção brasileira tem muitos desfalques, né, Fê? O Alisson foi cortado por lesão, o Alexandre também. Já tinha os desfalques do Rodrigo e do Estevão lá na frente. Então é um Brasil que vem muito desfalcado para esse confronto. Sem contar o Neymar, que não foi nem convocado pelo técnico Carlo Ancelotti.
Ainda bem.
Tanta maldade, né?
Então nem é desfalque, nem foi convocado.
Não foi convocado, não chega a ser um desfalque, exatamente. O técnico da seleção brasileira já disse em entrevista coletiva que o sistema defensivo vai ser formado por algumas novidades. O Douglas Santos na lateral esquerda, o Wesley na lateral direita, o miolo de zaga já tem a presença do Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, e aí a grande dúvida é Bremer, da Juventus, ou o Marquinhos do Paris Saint-Germain. O Marquinhos é o titular e capitão dessa seleção brasileira, mas apresentou dores no quadril durante essa data FIFA, durante os treinamentos, e é dúvida para esse confronto. No lugar do Alisson, quem joga é o Ederson, um Brasil então que tem uma provável escalação com Ederson, Wesley, Léo Pereira, aí a dúvida, Bremer ou Marquinhos, e o Douglas Santos na esquerda, meio de campo formado pela dupla de volantes Casimiro e Andrei Santos, mais à frente os quatro homens de frente, Matheus Cunha, Rafinha, Vini Júnior, e a outra dúvida, João Pedro ou Gabriel Martinelli. O Brasil hoje que enfrenta a seleção da França em Boston, às 5 horas da tarde. A Jovem Pan transmite no rádio FM 100,9 na voz do Nilson César.
Ô Nápoles, e é interessante, né? Pela primeira vez a gente enfrenta uma seleção assim, absurdamente mais favorita do que o Brasil, que sempre é favorito em qualquer jogo, né?
E... A França tem 3 times, né? É uma seleção absurda.
Tem o joelho do Mbappé, né? Que faz uma hora com o que seria o bom e o ruim, né?
É, a seleção da França é muito forte mesmo, né, Fê? Foi finalista em 2022, perdeu para a Argentina, campeã do mundo também em 2018. É uma seleção muito mais encorpada e muito mais pronta do que a própria seleção brasileira. Para muitos, é a grande favorita para conquistar o título da Copa do Mundo. É uma prova de fogo. Depois da França ainda tem um amistoso contra a Croácia, ainda nesse mês de março. Então é uma seleção brasileira que tem 2 jogos muito importantes pela frente nessas próximas 2 semanas, pensando na Copa do Mundo, em preparar esse time para a Copa do Mundo. Seleção brasileira, claro, pela primeira vez em muito tempo, não chega na Copa como favorita.
Que é o negócio do joelho do Mbappé?
Fizeram um exame errado. E aí é uma questão que está sendo muito discutida, tanto na França quanto também na Espanha. Ele joga pelo Real Madrid. Hoje ele é dúvida para o confronto, não sabe se joga, mas fizeram esse exame errado e ainda não sabe muito bem o que o Mbappé tem no joelho.
Tá bom. E a gente foi para as ruas para saber, né? Porque você falou, por exemplo, o Brasil tá sem o Neymar, mas Neymar nem foi convocado. Será que as pessoas nas ruas sabem escalar um time da seleção brasileira? O que que você acha?
Acho que nem o Ancelotti tá sabendo como é que ele vai escalar essa seleção.
Então, Jéssica foi para as ruas e mais uma reportagem especial aqui pro Morning Show.
Clima de torcida, o Morning Show veio às ruas para saber, no meio de tanta expectativa, será que o brasileiro ainda sabe escalar o time?
Eu acredito que o Neymar esteja, tem o Vinícius Júnior e o restante que eu conheço só das antigas.
Rafinha, Vini Júnior, Casemiro, Bruno Guimarães e Alisson.
O Alisson tem que ir.
Eu acho que o Gabriel Magalhães está jogando muito no Arsenal. O Bruno Guimarães, para mim, é um dos melhores segundos melhores volantes do mundo, assim. Para mim tem que ter Rafinha e Vini Júnior, e se possível ali o Estevão, acho que também está garantido, porque talvez seja o melhor jogador do Brasil nesse período de 2022 até 2026.
Eu sei que o Vini está convocado, o Henrique foi convocado também, o Hugo do Corinthians também foi convocado agora. Rafinha está jogando muito bem e acho que ele é um dos melhores, assim, ano passado foi para mim o melhor jogador do mundo.
Acho que o Vini Júnior vai estar na Copa, seria o meu chute, mas eu não sou o maior especialista nisso não, sou mais de ir pro churrasco e curtir a vibe do que ficar prestando atenção nos detalhes.
É o Neymar que não podia, mas vai faltar pelo jeito, né? Mas não podia faltar.
Tô muito ansioso, tô com expectativa no Brasil pra esse ano, acho que pode dar bom, o Ancelotti vai trazer mais uma Copa aí, minha primeira que eu vou assistir, é a primeira vez que eu ver o Brasil ganhar, então tô com expectativas boas aí.
Desde a eliminação em 2022 pra Croácia, eu acho que o Brasil ele ficou muito frustrado, mas agora com o Ancelotti acho que vai dar tudo certo, o Neymar tem que ir pra Copa pra fazer o gol da final, em cima da Argentina, e o Brasil vai ser sexo.
E nós brasileiros acreditamos que sim. Todos tenhamos fé que vai chegar na final e vamos ganhar o título, né?
Ah, tipo, a gente sempre entra na torcida, né, pro Brasil ganhar, né? Mas a minha expectativa, tipo, é zero.
Eu tô animado, vou ficar mais animado quando começar a preparação, quando a gente vê as ruas pintadas e tudo mais, que a gente começa a entrar no clima, mas eu já tô sentindo a animação. Já quero marcar o churrasco pra assistir a estreia.
Tem outras seleções que eu acho que estão mais encaminhadas, assim, mais organizadas. A Argentina, a Espanha, a França.
Primeira vez que eu vou ver o Brasil levando o ex.
Pois é, Fernando, aqui nas ruas a expectativa é que o Brasil seja campeão nessa Copa. É com você aí no estúdio.
É, a expectativa, valeu, Jéssica, muito obrigado, valeu. É, pelo menos pro churrasco, né, gente? Pelo menos o churrasco, se não ganhar, pelo menos tem a festa, né? Gui, muito obrigado pela participação, sucesso,
obrigado,
aí, bom
gente.
Trabalho pra você.
Muito obrigado, bom programa.
Tem muita coisa ainda pra rolar por aqui, tem muita opinião pra você dar, tem muita discussão aqui no nosso sofá da Discórdia Democrática. Eu quero saber a sua opinião sobre a prorrogação da CPMI do INSS, o STF, tá decidindo agora que placar vai decidir isso. O empate vale pelo encerramento, pela não prorrogação. E os ministros estão decidindo nesse momento. A gente está acompanhando tudo e eu quero saber a sua opinião. Mas antes disso, a gente faz um rapidíssimo intervalo no rádio e na TV. E daqui a pouco, adivinha, a gente está de volta.
Nas lojas 100, é sempre o dia do consumidor. Geladeira Panasonic Corinox, 483 litros, Frostfree, com tecnologia inverter. Nas lojas 100, só R$3.798 à vista. Ou 10, de R$379,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Samsung Galaxy A06, memória de 128 GB, câmera dupla de 50 megapixels e RAM de 4 GB. Nas lojas 100, só R$798 à vista. Ou 10, de R$79,80 por mês, sem juros. Aproveite.
Loja 100, facilidade, preço baixo, na sua mão.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Aqui no espaço, o que menos parece que eu tenho é espaço.
Diferente do novo Volkswagen Taos, que tem espaço para uma tripulação inteira. Novo Volkswagen Taos. Espaço e tecnologia na sua jornada. Vá até uma concessionária e faça um best drive.
Volkswagen.
Já pensou garantir sua Páscoa com descontos especiais? Na loja de fábrica da Hofner, você encontra ovos e palomas artesanais de sabores como maracujá, Dubai, caramelo salgado, deles, ao leite, pistache e muito mais. É sabor premium, com preços imperdíveis. Visite-nos e descubra por que cada escolha na Hofner é perfeita. Páscoa Hofner, para provar e apreciar.
Who's to say what's impossible they forgot? This world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings. There's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. I can't do everything, but I can try. And as I roll along, I begin to find things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance. This world keeps spinning and there's no time to waste. Well, it all keeps spinning, spinning round and round and upside down. Who's to say what's impossible and can't be found? I don't want this feeling to go away. Please don't go away.
O que você tem que ver. Voltou, né?
Voltamos.
Voltou, vocês chegaram na hora. O Henrique tá aqui cometendo um erro em relação ao funcionamento da CPMI.
Não fala isso, não. A audiência acabou de chegar.
Não,
poxa,
mas é verdade.
Eu não tô cometendo erro nenhum.
Você disse. Relatório não foi apresentado. Deveria ter sido apresentado. Isso é no final.
Sim.
Então, caso ela seja finalizada, o deputado relator, Alfredo Gaspar, vai apresentar o relatório. Normal. Então, não é erro. É funcionamento. É regimento básico essa.
Sim, a CPMI, eu sou a favor que a CPMI investigue. Eu só acho que já deveria ter feito isso. Teve tempo hábil para fazer. E aí a gente perde um grande tempo. Isso é uma coisa que vem sendo comum em todas as CPMIs, CPIs que vêm sendo abertas. Elas têm uma finalidade muito mais midiática do que uma finalidade de resolução dos problemas. E isso é triste. Isso é muito triste. Isso é preocupante.
Eu não acho que seja midiático, não. Na verdade, a gente vê que já deu bastante resultado, né? Muita coisa foi revelada por causa dessa CPMI.
Bom, eu queria mostrar aqui para vocês que a guerra do Oriente Médio, que está bombando, pipocando por lá e afetando até os preços de combustível e alimentos por aqui, está provocando também uma guerra nas redes sociais. Um vídeo provocando os Estados Unidos, feito, né, não pelos Estados Unidos, reúne atrocidades associadas aos americanos e coloca a figura de Baal, que é demonizado pelo cristianismo, no lugar da Estátua da Liberdade. Essa campanha se chama A Vingança, Uma Vingança para Todos. O vídeo, claro, feito com inteligência artificial, mostra diversos povos que teriam sofrido abusos pelos Estados Unidos. Mostra a desapropriação, né, dos nativos americanos, os indígenas, fala da bomba atômica em Hiroshima, no Japão, fala da guerra do Vietnã, dos conflitos recentes também no Iêmen, no Afeganistão, no Iraque, na Palestina, e aí usa essa imagem de Baal, né, que dá origem, né, na fé cristã ao Baal Zebu, ou seja, ali Baal que originalmente não tem essa referência demoníaca, mas que para a fé cristã acaba sendo associado ao mal, né? É uma guerra também nas redes sociais.
Sim, a gente vê que os grupos, esses grupos terroristas que são financiados pelo Irã, eles têm essa habilidade, né, de conseguir fazer esse tipo de propaganda. Tradicionalmente, eles gostam de chamar os Estados Unidos de o grande Satã do Norte. Mas é curioso a gente pensar que esses países que são que aplicam a lei da Sharia são justamente aqueles países que aprovam o casamento entre crianças e pessoas adultas. Porque eu estou falando isso em referência. Eles estão colocando a ilha de Epstein aí como se fosse um grande ataque aos Estados Unidos. Mas o fato é que esses países como o Irã e, enfim, outros, né, que aplicam a lei da Sharia têm legalizado o fato de casamento entre crianças e pessoas adultas.
Você colocou os Estados Unidos como o grande Satã do Norte, né?
Eu não coloquei, não. É a propaganda terrorista que fala isso. Tá?
Eu colocaria até mais. Eu acho que os Estados Unidos são um grande Satã do planeta Terra. Porque o que esse país já levou de desgraça para outros países ao redor do mundo é incontável. Inclusive, teve uma entrevista recente do Trump, que parece que também não está muito bem, que disse que o Irã teria pedido para que ele fosse o líder supremo e o próprio Trump negou. Então já estamos chegando num nível de delírio.
Olha
a potência norte-americana. Está sendo governada por uma figura que delira constantemente.
Olha,
atacou o Irã por uma... Acordei com um pressentimento
ruim.
Há
cinco minutos você estava contra o projeto e falando da necessidade... Da necessidade, você estava defendendo a necessidade de um projeto da misoginia. E agora você está falando que Satã... É o país onde as mulheres são livres, onde as mulheres têm direito, aonde elas votam, aonde elas podem trabalhar, escolher suas formas de viver, e não o país em que uma mulher...